Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast História em 20 Minutos. Eu sou a Raíssa, estudante de História do sétimo semestre da FMU, e estou aqui para mais um episódio falando sobre o Novo Mundo. Lembrando que este podcast ele é um projeto de estágio, porque devido à pandemia nós não podemos realizar estágios presencialmente. Então estamos aí com esse projeto para poder levar a história de um jeito mais simples e até um tanto quanto divertido para vocês. Hoje estou sem as minhas amigas novamente, mas em nome de todas nós, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, que escutaram o podcast até hoje, e dizer que estamos caminhando para o final desse podcast, de todos os episódios, terminando o nosso semestre, e eu espero que vocês tenham gostado. Mas, pessoal, sem mais delongas, vamos voltar a falar. No episódio anterior, eu falava com vocês sobre esse novo mundo, né, sobre a expansão marítima, as grandes navegações. E hoje eu também vou falar um pouquinho sobre isso, terminar esse tópico com vocês. Pessoal, por que que a expansão começou, né? Por que que as grandes navegações começaram? Como eu falei para vocês, ela surgiu devido a vários fatores que estavam acontecendo na Europa naquele período, né? Crises políticas e sociais e econômicas também. A Europa estava passando por uma crise muito intensa. E devido a essas grandes crises, eles precisaram encontrar rotas diferentes para que o comércio deles não estagnasse de vez. Até porque eles já estavam passando por um período em que eles estavam comprando mais do que vendendo. Então, eles não podiam, de jeito nenhum, deixar que esse comércio acabasse. Bom, na visão europeia, né, do século XV, aí no começo desse período, o mundo era pequeno e se resumia à Europa, as partes do continente asiático e parte da África, ali do norte da África, porque o sul da África não era conhecido por eles. Só que isso foi mudando à medida que o Oceano Atlântico foi sendo explorado, e por todo esse século, essa exploração ficou conhecida como Grandes Navegações. Porque eles começaram a ver que o mundo era muito maior do que eles pensavam. Então, eles perceberam que o comércio poderia se expandir e as terras também. Eles poderiam colonizar outros lugares. E aí, por meio dessas navegações, que muitos avanços aconteceram. Começou a ser produzida uma embarcação própria para a navegação marítima. E, além disso, começaram a se desenvolver novas técnicas para que a atividade da navegação marítima fosse desenvolvida mesmo. Então, eles começaram a ter um desenvolvimento também astronômico, porque eles tinham que observar os astros, tinham que observar o céu, né, para poder entender as estrelas, as rotas, para poder marcar a cartografia, como eu falei no episódio anterior, ela também sofreu um bom desenvolvimento. Só que essa exploração, né, pelos oceanos, ela não tinha como propósito uma exploração em si. Então, essa busca toda, né, como eu estava falando, ela não era visando a exploração. Mas eles queriam lucro, porque eles estavam vivendo esse período de crise, né? Então, eles não estavam preocupados exclusivamente com conhecimento geográfico ou nem nada disso. Mas o fechamento das rotas orientais levou os europeus a investirem em meios para alcançar o Oriente, só que por outro caminho. E além de tudo, como eu falei no outro episódio, a falta de metais preciosos em alguns locais da Europa, alguns lugares, fez com que a exploração através do oceano fosse essencial para que eles pudessem buscar riqueza em outros lugares, né? Então, isso foi um peso grande para eles. E outro fator também foi a expansão da fé cristã. Então, eles queriam, né, sabendo agora que o mundo era muito maior do que eles pensavam, eles queriam levar a fé cristã para outros lugares. E isso também motivou as grandes navegações. Vamos lá. Aí, dito tudo isso, a gente chega agora nas Américas. Vamos focar um pouquinho aqui nas Américas. E aí a gente tem Cristóvão Colombo, né? Ele foi o grande nome, né, sobre a exploração das Américas. E ele nasceu em Gênova e ele queria financiadores para suas expedições. Desde o comecinho ali da década de 1480, mais ou menos. E por meio das leituras, ele era muito estudioso, ele defendia a esfericidade da Terra. Ele não defendia que a Terra era plana, nada disso. Ele sabia, pelo contrário, que ele poderia alcançar a Ásia navegando pelo oeste. Só que os planos de Colombo, eles não foram muito bem aceitos, nem em Portugal e nem na Inglaterra. Mas mesmo com o contato dele, né, com a França e tudo mais, ele também não conseguiu nenhum tipo de financiamento, né, nem patrocínio para essas coisas. Mas ainda procurando na Espanha, que estava passando por um período também de guerra, né, a guerra contra os mouros ali na Espanha, ele também recebeu respostas negativas. Foi só em 1492, depois que a guerra na Espanha acabou, com a derrota dos mouros, que os espanhóis foram convencidos de financiar a expedição dele. E aí ele pega as três caravelas, a Ninha, a Pinta e a Santa Maria. A Santa Maria não era uma caravela, era uma nau. E ele recebeu promessas de ganho, né? Ele pediu que fosse dado dinheiro para ele, para que ele pudesse montar essas embarcações, para que ele pudesse estruturar essas embarcações para poder fazer essa expedição. E o objetivo dele era claro: ele queria chegar ao continente asiático e depois à Índia. E aí, ele esperava fazer essa travessia em um período muito curto de tempo, e ele convenceu toda a tripulação deles, os marinheiros, que isso seria possível, que isso aconteceria, né? Só que ele fez estimativas, ele fez cálculos incorretos, porque, como eu falei no começo desse episódio, eles não tinham dimensão do tamanho da Terra. Para eles, assim, o mundo era a Europa, a parte do Oriente que eles conheciam ali e o pedaço da África que eles também conheciam. Então, era isso que era o mundo para eles. Só que, com o começo das explorações, eles foram vendo que não era bem assim, né? Que, na realidade, o mundo era muito maior do que eles pensavam que era. Enfim, então ele queria que a tripulação ficasse calma. Ele começou a perceber que ia demorar um pouquinho mais. Enfim, gente, Colombo não chegou direto aqui no Brasil. Ele foi passando ali por a América Central, ele foi passando por aqueles lugares ali, né? E aí ele vem chegando mais aqui para baixo, né? Os espanhóis foram os primeiros a chegarem aqui, talvez, né? A gente tem uma treta até hoje aí com os portugueses com relação a isso. Mas ele chega, Colombo chega, ele começa a ver que existia uma terra muito grande. A gente não pode falar que foi um cálculo 100% errado, porque ele sabia que, por a terra ser esférica, por ele acreditar nisso, que ele navegando sem ser pelas rotas que conhecia, ele também poderia chegar no Oriente. Mas ele se depara com esse pedação de terra maravilhoso que é a nossa América, né? A gente não pode falar que a América ela foi descoberta. Na verdade, a gente falar isso é ser muito superficial, sabe? Porque a América já estava ali. O que aconteceu é que a galera não sabia que ela estava e eles chegaram no território que já existia. Mas a gente pode usar aí com várias aspas. Então, o descobrimento da América, ele aconteceu efetivamente depois da chegada de Colombo. Por quê? Deixa eu pausar aqui. Por que que ela se deu, né, depois? Porque só foi se entender esse novo pedaço de terra depois das interpretações sobre o assunto dessa terra que ele falava. A ideia de descobrimento, ela é muito eurocêntrica, é muito colocar a Europa como centro de tudo, entende? Mas a América já existia. Então, a gente entende, estudantes de história, historiadores, né? A gente entende que o continente americano não precisava da presença da Europa para existir. Ele já existia. O que acontece é que com a chegada dos europeus, houve uma colonização europeia em cima dos nativos que já estavam aqui, das sociedades que já estavam presentes. Enfim, mesmo com tudo isso, a gente entende que a chegada dos europeus ela não foi pacífica, né? Ela foi invasiva, porque ao chegarem nas Américas, a conquista do território ela se deu por muita violência, né? Ela foi por meio da guerra. E também a gente acha que ela não foi 100%, como eu falei para vocês, ela não foi 100% um erro, né? A gente acredita que, de certa forma, eles já tinham conhecimento pré-existente dessas terras, mas eles colocavam como descobrimento justamente porque eles achavam que eles eram o centro de tudo, né? O mundo girava em torno da Europa. Tanto é que quando eles chegam aqui, a gente vê nos desenhos, né, nas pinturas feitas, que a Europa era o centro civilizado, e eles colocam os nativos, né, das Américas, a gente vai colocar aí os americanos, mas abrangendo a América do Norte, Central e do Sul. Então, eles viam como barbárie, né, pessoas sem civilidade e aquela coisa toda. E aí você pode até se perguntar por que eu entrei nesse mérito de barbárie. Porque a gente pode perceber que com as grandes navegações, né, a chegada às Américas, a colonização das Américas, eles estavam ampliando a visão de mundo deles, eles perceberam que o mundo era realmente muito maior, só que a mitologia medieval, né, a gente lembra que no comecinho desse nosso podcast, a gente falava que a Idade Moderna ela visava resgatar alguns valores da antiguidade que se perderam ao longo do tempo. Mas mesmo com a ruptura com o medievo, eles tinham permanências, né, na visão, na sociedade, na política deles. E aí a gente pode ver que com a colonização das Américas, os valores religiosos, a mitologia medieval estavam muito, muito vivos. Como eu falei para vocês, a gente pode olhar representações feitas em que as pessoas que viviam na América eram selvagens, mas aqueles que estavam na Europa eram civilizados, bem vestidos, tinham um ar majestoso e toda aquela coisa, mas a América não. A América é a barbárie. E aí a gente vê, né, que com o assentamento, com a colonização, eles começam a implementar e a colocar, mas a impor um estilo de vida europeu nessas novas terras que foram descobertas, né? Então, eles traçaram rotas maiores de navegação, rotas maiores comerciais, a escravidão ela também se tornou muito mais forte, né? O trabalho escravo foi muito mais forte também nesse período. Mesmo com os desenvolvimentos, existiam também ações que eram retrógradas, né? Se eu posso dizer assim. E a gente vê que toda a expansão, tudo que aconteceu, ainda assim permitiu com que esses homens, esses exploradores, homens no sentido de homens e mulheres mesmo, né? De humanidade mesmo, eles se sentissem maiores do que outras culturas, simplesmente por não conhecer essas culturas. E aí, pessoal, o que a gente pode entender com tudo isso? Por que ainda se usa o descobrimento, né, como termo para falar sobre as grandes navegações aqui no continente americano? Porque o descobrimento, alguns afirmam que não está relacionado à chegada dos europeus aqui na América, né, mas no estabelecimento permanente, ou seja, na colonização. Então, o descobrimento ele está atrelado à colonização. A invasão, a conquista, as guerras, a fixação, o início da colonização em si, a exploração dos nativos, tudo isso engloba o que é descobrimento, ainda que a gente não concorde muito, ainda que a gente olhe para todo o cenário, a gente perceba que, na realidade, a exploração europeia, ela só aconteceu porque eles se viram numa crise tão grandiosa que não tinha o que fazer aos olhos deles. A única saída era explorar, ver novos territórios, colonizar esses novos territórios, implantar o estilo social, político, econômico, europeu nesses novos territórios, para que eles pudessem ter mais mão de obra, e com mais mão de obra, eles pudessem sair dessa crise tão profunda que eles estavam. Então, eles chegam na América, uma terra praticamente inexplorada, no sentido de exploração mesmo, e eles veem a riqueza do lugar, né, dos lugares, a variedade de coisas que existiam aqui, e eles percebem que, na realidade, eles chegaram num lugar que possibilitaria uma expansão grandiosa no sentido político, social e econômico também. Porque se você aumenta a riqueza de um lugar, a nobreza que já era rica vai ficar mais rica, né? Bem, gente, mas com tudo isso que foi falado, né? A gente olha muitas vezes na escola e a gente não tem essa percepção de como as coisas realmente se davam naquela época. E com esse episódio, esses dois episódios, eu espero ter sido um pouquinho mais clara para vocês. E, novamente, muito obrigada por terem ouvido até aqui, por terem acompanhado até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada mais uma vez, gente. E fica aí o questionamento. Será que eles não sabiam mesmo da existência das terras aqui da América? Ou será que eles já sabiam e eles colocaram que não conheciam nada, que era uma terra realmente inexplorada? Só por colocar e para fazer um suspense e para ter aquele ar vitorioso. E são perguntas que a gente se faz até hoje. E dito isso, esse episódio chega ao fim. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. E até mais, gente. Um beijo. Tchau, tchau.